E nós vamos então repercutir esse assunto, essa matéria, com a nossa convidada, com quem nós já aqui apresentamos, no caso a doutora Luciana Calil. Ela, como eu disse, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácias de Goiás. Doutora Luciana, bom dia. Obrigado a senhora por nos atender, tá bem?
Bom dia, como vai?
Tudo bem, muito obrigado a senhora por nos atender. Pois bem, qual a avaliação da senhora sobre essa discussão, que não é de hoje, né, da venda fracionada de medicamentos nas farmácias?
A venda fracionada de medicamentos, ela vai trazer vários fatores positivos. Ela melhora o acesso da população ao medicamento, uma vez que evita os gastos desnecessários. Às vezes, o tratamento prescrito, vamos supor, são 5 dias de tratamento e a caixa vem somente com 10 comprimidos. Ou é uma semana de tratamento, a caixa vem com 14 comprimidos. Então, a possibilidade desse medicamento ser dispensado de forma fracionada vai melhorar o acesso da população ao medicamento. Além disso, né, evita o gasto desnecessário, o desperdício, evita armazenar em casa aquelas sobras, né, de forma inadequada, podendo ter risco de crianças, adolescentes terem acesso a essa sobra. Então, diminui os riscos de automedicação, de acidente por intoxicação medicamentosa, diminui, inclusive, o descarte de forma irregular, que muitas vezes as sobras, as pessoas não têm muito conhecimento, jogam no vaso sanitário ou jogam na água corrente, no esgoto comum, né? Aquele medicamento que pode vir a contaminar o lençol freático. Então, as vantagens são muitas para a população, para o meio ambiente, né? Para o uso racional de medicamentos. Então, nós somos, assim, totalmente a favor.
Mas existe resistência em relação a essa matéria, na opinião da senhora?
A gente precisa tomar cuidado, porque esse fracionamento, ele tem que ser feito pelo profissional farmacêutico, habilitado. Por quê? Porque eu preciso garantir todas as características de qualidade, de segurança e de eficácia daquele produto que vai ser fracionado. Eu preciso garantir ali também o número do lote, o número do registro na embalagem, para que se houver algum problema, eu possa fazer uma rastreabilidade e descobrir, né, esse medicamento de onde ele veio. Então, para garantir realmente a segurança, tem que ser feito pelo profissional farmacêutico de forma adequada. E a nossa maior dificuldade hoje é que a indústria farmacêutica não se adaptou ao fracionamento. Né? A indústria farmacêutica precisa se adaptar, produzir embalagens que sejam fracionáveis. Porque fracionar não é pegar um blister e cortar. Né? Eu preciso de que seja feito através de embalagens que são preparadas para isso. Aí a embalagem primária, ela vai vir picotada, cada pedacinho tem lá me garantindo o número do lote, o número de registro, se eu precisar fazer uma rastreabilidade para evitar a falsificação de medicamentos. Então, acho que a nossa maior dificuldade hoje foi o fato de que as indústrias não se adaptaram.
Agora, não se adaptaram porque ainda não existe a lei ou teriam, enfim, algum outro detalhe que vem impedindo que ela se modernize em relação a essa questão?
A questão das indústrias, na verdade, é a questão de gastos, né? Investimento em equipamentos que seriam necessários para a produção dessas embalagens fracionáveis. Além disso, para a indústria, vai diminuir o consumo, né, da quantidade de medicamentos, por exemplo. Eu não vou comprar uma caixa com 10 se eu preciso somente de usar 5 comprimidos. Então, talvez para a indústria não tenha sido tão interessante a ideia de fracionamento, por isso eles não se adaptaram. Daí a necessidade de que seja regulamentado não só a obrigatoriedade do fracionamento, mas a obrigatoriedade das indústrias se adaptarem.
Entendo. O nosso âncora na Nacional Rio de Janeiro também conversa com a senhora, é o César Fatioli. Vamos lá, Fatioli.
Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: não seria possível fazer esse fracionamento pelo varejo, pela ponta da venda, já que, em tese, cada estabelecimento que vende remédios, ainda mais os remédios mais caros, de venda controlada, de tarja preta ou tarja vermelha, são obrigados a manter um farmacêutico? Esse profissional não estaria qualificado para isso?
Sim, o farmacêutico ele é qualificado para realizar o fracionamento. Mas é importante ressaltar que nós não podemos realizar o fracionamento de uma embalagem comum, porque pegar o blister e cortar, isso não é o fracionamento. Eu preciso que a indústria me produza embalagens que são fracionáveis. Essas embalagens, ela vem com aquela embalagem primária, que é a embalagem que envolve, né, o comprimido, já picotada, e cada pedacinho eu tenho o número do lote, o número do registro, porque eu preciso garantir que eu consigo rastrear esse produto, caso venha a surgir algum problema relacionado ao medicamento. Então, se eu pegar um blister comum e cortar, lá eu não vou ter o número do lote, né? Eu não vou ter o número de registro, fica difícil, às vezes, depois de eu identificar esse produto, ou de rastrear, caso ele venha a dar algum problema, de descobrir se é um produto falsificado ou não. Então, o importante é que a indústria se adapte, faça, né, a produção do medicamento em embalagens fracionáveis, que atenda esse fracionamento, para que o farmacêutico possa realizar lá no varejo, lá na ponta, lá no atendimento à população, mas de modo que eu garanta toda a segurança daquele produto que eu estou dispensando. Para que a gente evite no futuro, né, vir aí medicamentos falsificados, em que eu não consigo identificar e até mesmo gere confusão para a população que vai utilizar.
Quer dizer, medicamento que não já é barato, né, doutora? E de repente a indústria, de alguma forma, verificando que para poder colocar no mercado medicamento para ser fracionado, já foca que vai ter que gastar com equipamentos. Isso não pode sobrar para, não pode sobrar para o consumidor, não a pessoa que vai comprar o seu remédio, você pagar esse custo.
Isso pode acontecer, né? Mas, na verdade, nós temos uma regulamentação que determina o preço máximo ao consumidor dos medicamentos. Então, eu creio que esse cálculo tem que ser feito de forma adequada para que o consumidor não pague por isso, né? Uhum. Para que o medicamento de forma fracionada não saia mais caro do que ele ser comprado na embalagem fechada, lacrada. Então, aí nós temos essa regulamentação em relação ao preço máximo ao consumidor para que isso não aconteça.
Vamos lá, Fatioli.
Uma dúvida que eu tenho aqui. O exemplo não deveria partir do parque oficial de remédios? Isso já é feito? Porque você tem não apenas Biomanguinhos e Laboratório Vital Brasil, mas também tem o Butantan, mas também Pernambuco tem fábrica de remédios, acho que a Bahia tem, Paraíba tem. Começando pelo setor público, isso não geraria, digamos, uma onda mais fácil de depois cobrar do setor privado essa mesma responsabilidade?
Então, no setor público, as coisas funcionam de uma forma diferenciada. No setor público, a medicação ela é comprada através de processos licitatórios, né? Então, eu não escolho o laboratório que eu vou comprar. É feita uma licitação e vai ganhar o que tiver a melhor condição de compra. Nesse caso, o fracionamento já é realizado no setor público. Quando a população se dirige à farmácia básica para receber medicamentos que são financiados pelo SUS, a maioria deles é entregue de forma fracionada, atendendo aquela prescrição médica. Então, se são 28 dias de tratamento para o estômago, então são 28 comprimidos de omeprazol. Então, no setor público já é feito de forma fracionada. No setor público não é o grande problema. O nosso grande problema realmente é a adaptação das indústrias para que a gente possa realizar o fracionamento na ponta, no varejo farmacêutico, né? Levando em consideração o número de farmácias, a capilaridade dessas farmácias, o acesso da população, né, o fácil acesso às farmácias e drogarias. Então, lá que nós precisávamos estar preparados para atender essa população.
Estamos conversando com a doutora Luciana Calil, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácias do Estado de Goiás. Bom, a senhora conversou com o Fatioli no Rio, agora a senhora conversa com o Miguelzinho Martins, nosso âncora na Nacional da Amazônia. Vamos lá, Miguelzinho.
Bom dia, doutora Luciana. Apenas para reforçar a informação, doutora, essa possibilidade de venda fracionada de remédios compreenderia também todos os tipos de medicamentos, inclusive os controlados?
Não. No momento, nós temos como medicamentos que são passíveis de serem fracionados os medicamentos isentos de prescrição. Medicamentos sujeitos ao controle especial, existe uma proibição para que eles sejam fracionados. Eles só podem ser dispensados realmente na embalagem fechada, lacrada.
E o que justifica essa diferenciação?
É porque os medicamentos sujeitos ao controle especial, eles precisam de uma autorização especial para serem liberados. Né? Nós temos uma lei que enquadra o medicamento sujeito ao controle especial da portaria 344 de 98 como drogas, porque são medicamentos capazes de causar dependência física e psíquica. Então, eles têm um controle mais rigoroso. O médico, para ter acesso à notificação de receita, né, ele passa por um processo de avaliação na vigilância sanitária, só então ele vai ter essa notificação para prescrever esse medicamento sujeito ao controle especial. Uma vez prescrito, a farmácia e drogaria precisa, né, recolher essa notificação, reter a notificação ou a receita de controle especial para liberar esse produto. Então, é um produto de venda controlada. Por causar muita dependência física e psíquica, né, existe esse cuidado para evitar o uso indiscriminado dos medicamentos sujeitos ao controle especial.
A senhora falou agora há pouco, doutora Luciana, sobre a questão do descarte. Claro que é uma falha muito grande do poder público em não massificar realmente esta informação, orientando a população o que fazer com a sobra do medicamento. Aquele que venceu, aquele que não venceu, o que fazer, doa, não doa, deixa em casa até vencer para jogar fora. Enfim, qual a melhor maneira de alguma forma de descartar o medicamento, vencido ou não vencido?
Na verdade, se houver a possibilidade de realizar doações para instituições que cuidam, né, de pessoas acometidas por alguma enfermidade, seria o ideal, porque evitaríamos, então, o desperdício após o vencimento. A nossa grande preocupação é no sentido de que, quando o medicamento vence, a maioria das pessoas, ela descarta no vaso sanitário, no esgoto comum, na água corrente, e aí existe a grande preocupação da contaminação do lençol freático. Então, esses medicamentos, existem postos de recolhimento desses medicamentos hoje, principalmente nas unidades básicas de saúde, no CAIS. Lá existe um recipiente adequado para a população levar esse medicamento vencido e jogar nesse recipiente adequado, porque aí esse medicamento vai ser incinerado. Ele não tem risco de contaminar o solo ou a água. Ele vai ser incinerado. A maneira adequada da gente dar o destino final ao medicamento vencido seria esse, a incineração. Para isso existem os postos de coleta nas unidades básicas de saúde. Eu acho que precisaria ser mais divulgado, né, para a população, aonde que ela pode levar o seu medicamento vencido para descartar ali de maneira correta. Precisariam existir mais postos de recolhimento e que essa informação fosse mais amplamente divulgada à população para que esse descarte fosse feito de maneira correta e evitasse a contaminação do meio ambiente. Eu acho interessante a questão de doação para hospitais, para instituições que fazem uso desse medicamento, mas que fazem uso de forma monitorada por médicos, né, e pelos prescritores adequados, que possam ali reutilizar esses medicamentos nos seus pacientes. Então, essa doação para instituições que cuidam de pacientes, eu acho que também é muito interessante para evitar esse desperdício, né? Para evitar que o medicamento venha a vencer. Mas, uma vez vencido, que seja feito o descarte adequado.
E quando a senhora fala no medicamento vencido, ele é incinerado, que ninguém queira ir em casa com o medicamento vencido colocar fogo, né?
Por favor, colocar fogo de forma nenhuma, né? A incineração, ela é feita por uma empresa licenciada, de forma adequada, de forma que preserve o ambiente, que não polua de forma nenhuma o nosso meio ambiente, somente por empresas licenciadas. Nós pedimos encarecidamente para a população que jamais queira colocar fogo no medicamento. Isso gera uma poluição maior ainda do que o descarte.
E o risco também de explosão, né? Porque vai que tem medicamento.
Sim, com... de acidentes, né?
Doutora Luciana Calil, foi um prazer conversar com a senhora. Agradecemos
igualmente.
Muito aqui, tá bem?
Eu que agradeço.
Um bom dia para a senhora. Muito obrigado, doutora.
Um abraço.
Outro para a senhora também.